E hoje, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, nós vamos conversar com o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder. Esta entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá. Olá, secretário, boa tarde. Obrigada pela gentileza da entrevista.
Imagina, boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Secretário, nesta semana o governo anunciou um projeto com grande repercussão na área da educação, que são os colégios cívico-militares. Como é esse projeto, secretário, e qual o impacto que se espera para a educação no Paraná?
Esse projeto visa atender uma grande demanda da sociedade. Temos no Paraná 2.143 escolas e apenas 5 eram militares. E uma demanda social muito grande da população pedindo mais colégios militares ou cívico-militares. Então agora a gente vem com 200, né, um planejamento para 200 escolas, sendo que essa semana é a semana da consulta. Então cada escola nomeada, a gente pergunta aos pais se eles querem que haja uma migração do colégio regular, né, comum, para o modelo cívico-militar.
Uhum. E o que é um colégio cívico-militar? É diferente de um colégio militar?
Sim, é diferente. Eu vou começar com as diferenças para a escola comum. Então, o que acontece no colégio cívico-militar? A gente tem na escola regular o diretor da rede, né, um professor, um pedagogo, e ele é eleito diretor daquela escola. Agora, além do diretor, a gente vai ter um diretor cívico-militar, em geral um capitão da Polícia Militar do Paraná. E o que ele vai fazer? Ele, com o auxílio de monitores e inspetores, vão zelar pelo ambiente escolar. Vão garantir disciplina na escola, vão garantir respeito. Alunos que sofriam bullying vão ter essa proteção. Professores que eventualmente sofriam ameaças também vão ter essa proteção. Então, a gente vai conseguir ter um ambiente mais favorável ao aprendizado. A gente também vai ter a disciplina cívico-militar, e a gente também vai ter mais aulas de português e matemática, e os alunos também vão uniformizados para a escola. Essas são as principais diferenças do regular para o cívico-militar. Do cívico-militar para o militar, qual que é a diferença? As aulas são dadas pelos professores da rede. Então, não haverá nenhuma discussão sobre o conteúdo da aula. Né? O professor ele tem liberdade para dar a matemática, a filosofia, a história, as ciências, como ele sempre deu. Os militares, eles cuidam do ambiente escolar e da disciplina na escola.
Uhum. Bom, secretário, pela reação dos nossos ouvintes que entram em contato, que ligam aqui na redação da CBN Maringá, há um grande interesse dos pais pelas escolas que, de alguma forma, então, têm uma gestão militar, têm militares presentes, né? E muitos já perguntam, haverá seleção para o ingresso nessas escolas?
Não haverá. Tá? Isso é muito importante a população saber. A gente, como educação pública, a gente, quando faz seleção, é uma espécie de favorecimento para alguns que podem se preparar, que podem contratar um professor particular, que tem uma infraestrutura melhor para estudar. Então, não haverá seleção. Se tiver mais alunos do que vaga, tem critérios como irmão na escola, mas, em último caso, sorteio. Né? Se a escola lotar, o último critério vai ser o sorteio e não prova para entrar nessa escola.
Uhum. Para os pais que preferirem os filhos numa escola tradicional, haverá opção, mesmo em cidades pequenas?
Lógico, sempre selecionamos escolas onde haverá opção para aquele aluno que não quer, ou aquela família que não quer o modelo cívico-militar, para ele ir para uma escola próxima que não será cívico-militar. Uma escola, por exemplo, uma cidade que só tem uma escola, ela não foi contemplada com o modelo justamente por perder o caráter democrático, né? Porque aí ia se impor àquele aluno que não quer a cívico-militar um modelo que ele não quer.
Uhum. E como será o próximo passo? Então, essa semana é uma semana de consulta pública. Qual que é o próximo passo?
Sim, então, essa semana os pais estão se manifestando, estão votando. Lembrando que a votação só é válida se a maioria dos pais votarem, seja a favor ou contra a mudança. Tá? Então, é importante a gente ser democrático e consultar a maioria dos pais. Uma vez que foi consultado e a opção pela mudança, a gente vai começar a seleção dos profissionais que vão trabalhar naquela escola e vai fazer as adequações naquela escola, né, se precisar de reformas, melhorias, para que a escola se torne cívico-militar. As aulas começam no ano que vem, no novo modelo, e os alunos com uniforme cívico-militar, que é o fardamento.
Se aquela escola decidir, se a comunidade escolar de uma escola aí selecionada, escolhida, decidir pela não mudança, aí aquela opção vai para um outro colégio.
Pode ir para um outro colégio, sim. Então, se aquela escola falar, olha, a maioria dos pais se consultaram e não quiseram a mudança, aquele colégio continua, segue normalmente como está, e aí a gente vê se tem a possibilidade de uma outra escola ser consultada.
E há opções de colégios cívico-militares, né? Há consulta pública em todas as regiões do estado?
Sim, em todas as regiões, são 118 cidades no total que estão ocorrendo a consulta pública essa semana. 118 cidades.
Secretário, agora eu gostaria de falar um pouco então sobre o Aula Paraná, né? A gente está numa semana aqui de série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do Aula Paraná até ao momento.
Olha, a gente está, assim, a pandemia, ela trouxe um lado muito triste para a educação, que é o isolamento, o fim das aulas presenciais, então esse é o lado triste. Mas ela trouxe muitas possibilidades e lados positivos. E eu posso dizer, na minha avaliação, o Paraná brilhou, e quem brilhou mesmo foram os professores, os nossos profissionais de educação e os alunos. Então, a gente tem várias pesquisas mostrando os alunos estudando mais de 3 horas por dia. Todos os dias os alunos fazem, olha só que número maravilhoso, 5 milhões de lições de casa, todos os dias. E a aula, será que tem aula no Paraná? Temos cerca de 30 mil videoaulas ao vivo todos os dias, fora as aulas que a Secretaria grava e põe na TV e no YouTube. Né? Então a gente tem os professores do Paraná brilhando, dando aulas, dando lição de casa e usando a tecnologia. Então, isso é muito bacana também. A gente tem, por exemplo, professores levando os alunos no espaço, conhecer os planetas, professores entrando no corpo humano, conhecendo o vírus, levando os alunos, professores levando os alunos para museus, mundo afora. Então, a tecnologia trouxe um lado muito positivo para a educação do Paraná. O Paraná sai mais forte da pandemia. Com certeza. Então, e esse mérito é muito importante a população do Paraná saber que o seu professor, o cidadão do Paraná tem o privilégio de ter um professor como o nosso da Rede do Paraná, porque eles estão trabalhando muito, dando videoaulas, passeando, navegando, né, internet afora com seus alunos, e os alunos estão fazendo lição de casa e estão trabalhando.
O senhor acredita que as aulas presenciais podem ser retomadas ainda este ano, uma vez que as atividades extracurriculares já estão liberadas?
Acredito. Então, como que vai ser sobre o retorno das aulas? Ainda não dá para fazer nenhuma afirmação, porque depende dos casos, da contínua melhora dos casos de Covid. Tá? Mas, assim, a gente começou em 50 escolas do estado as atividades extracurriculares, é um número pequeno. Esse número está aumentando, na semana que vem deve aumentar para 100, 150 escolas, sempre com atividades extracurriculares. Em novembro, se os números continuarem melhorando, a gente deve migrar durante o mês de novembro de extracurriculares para atividades curriculares, sempre respeitando o distanciamento e, no máximo, 50% dos alunos na escola.
E como será a avaliação do conteúdo aprendido este ano e a recuperação dos alunos que, porventura, não tenham conseguido acompanhar?
A avaliação é feita pelo professor. Então, no Paraná, não existe a política de passar a mão na cabeça do aluno. Ah, o aluno não fez nada, vamos aprovar. Não, não é essa. O direcionamento, a nossa comunicação da Secretaria para os professores e nem o espírito dos professores. Então, cada professor conhece a sua turma, a sua realidade do aluno, sabe o que cada aluno é capaz de fazer. Aqueles alunos que estão estudando, estão se dedicando, vão receber notas boas. Os alunos que não estão fazendo as atividades e têm condições, né, e não estão se esforçando, o professor, com toda a liberdade que tem, pode dar zero ou reprovar o aluno. As aulas acabam dia 18 de dezembro, né, ou virtualmente ou presencialmente, mas 18 de dezembro acaba. O que a gente vai fazer agora no mês de novembro são atividades complementares muito legais, que a gente vai lançar agora na semana que vem, para os alunos fazerem atividades extras e ganharem pontuações extras. E as atividades são assim, construir uma pilha, construir uma maquete, fazer um debate, né? São atividades extras dentro do Aula Paraná e os professores da rede vão avaliar o trabalho dos alunos.
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Imagina, um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.